Aleluia.
Glória a Deus. Amados, a igreja orgânica, ela funciona, amém? Aleluias. Eu tenho costume de dizer, às vezes o processo orgânico ele é mais demorado, mas ele é o processo do Espírito, amém? Glória a Deus. Não gere Ismael, amém? Você vai ter que mandar ele embora uma hora ou outra. Amém, queridos? Eu tomei uma atitude que às vezes para muitos é radical. Vendi meu violão e falei, não, Deus vai levantar a hora certa de ter louvor de novo aqui. Por quê? Porque eu preciso me dedicar à palavra. Estava sendo pesado para mim, não estava sendo bacana, não estava fruindo, estava na força do braço. E eu falei, isso não é graça, isso não é orgânico e eu não vou fazer assim. Então, eu creio na igreja orgânica, eu creio no mover do Espírito Santo, por isso que eu prego a graça de Deus. Amém? E glória a Deus, eu nem sabia que isso tudo estava acontecendo. Eu fui saber depois. Eles arrumaram isso aí hoje mesmo. Não sabia que ia ter louvor aqui hoje. Eu fui saber, comentaram comigo, hoje tem louvor. Eita, glória! Amém, amados? Então é isso aí. E se semana que vem eles falar, passou, não dá, tá tudo bem, eu vou para a palavra. Eu só não vou gerar no meu esforço. Eu só não vou gerar no meu esforço, vou gerar no Espírito, que é o lugar que a gente tem que ficar. Amém? Glória a Deus, nós estamos nesses dias maravilhosos aprendendo sobre a carta aos Efésios. Que carta maravilhosa, que carta gostosa, né, queridos? Como é gostoso. Se você perdeu aí os episódios anteriores, vai aí no nosso canal do YouTube, você procura a playlist Carta aos Efésios. Nós estamos hoje já na parte 5, tem quatro partes anteriores aí que tem sido estrondoso, tem sido maravilhoso o que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então, hoje nós vamos começar o capítulo 3 da carta aos Efésios. Amém? Vou tentar dar uma recapitulada rápido. Nós começamos capítulo 1. A cidade de Éfeso era uma das principais cidades da província da Ásia. É uma cidade muito importante. Tinha ali o templo da deusa Diana e era considerado uma das sete maravilhas do mundo. E era uma cidade, portanto, muito idólatra, mas Paulo teve muito sucesso na pregação do evangelho ali para os gentios. E foi maravilhoso, foi escrito entre os anos 63 e 65 depois de Cristo. E como é maravilhoso poder deliciar dessa carta que foi escrita para os irmãos, mas é uma carta que fala um tema abrangente para toda a igreja de Cristo. E nós temos o capítulo 1 logo com Paulo já deixando bem claro que a igreja é uma igreja triunfante, que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus, que o Paulo faz uma oração poderosa no capítulo 1, falando que os olhos dos nossos corações sejam abertos, que possamos ter pleno conhecimento de Cristo Jesus. Capítulo 2 é um ápice, Paulo vem falando da salvação pela graça de Deus, o princípio. E o final, Paulo começa a falar que em Cristo Jesus, tanto os judeus como os gentios, os não judeus, são herdeiros de uma mesma promessa. Amém? Ele desfez todas as ordenanças, todas as ordens em ordenanças, para que dos dois, ambos, quem esses dois? Do judeu e do gentio, criasse um novo ser humano. Por isso que hoje você não tem mais uma listinha de pode ou não pode. Por isso que no lado além da graça e nas igrejas que pregam a graça, você não tem o estatuto do pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. Por quê? Porque você tem a lei de Deus no seu coração. Porque você tem o Espírito de vida, o Espírito Santo, você nasceu de novo e Deus fez um novo ser humano. Você é nova criação, você é nova criatura. E eu acredito no mover do Espírito. Como Paulo diz aos Filipenses: Ah, eu estou bem certo. Que aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel, ele é justo para completar até o dia de Cristo. Amém, amados? Aleluias. Então, Efésios capítulo 3, a partir do verso 1. Paulo vai continuar aqui falando ainda para os gentios, e ele vai continuar aqui no verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus ou gentios. Então, o que é que Paulo está falando? Por essa razão. Que razão é essa? Do que a gente aprendeu no capítulo 2, mais para o final. Por quê? de pregar esta palavra, que deixa bem claro que tanto judeu como gentil são herdeiros de uma mesma promessa. Paulo estava sendo perseguido por causa disso. Por quê? Porque aquilo era um absurdo. A não ser que creiam em Cristo Jesus, os judeus ortodoxos e tradicionais, eles não aceitavam isso. Então Paulo começa a pregar em uma justificação em Cristo Jesus. Agora vocês não são mais justificados por lei, é por crer em Cristo Jesus. Agora em Cristo Jesus, tanto judeu como gentil são uma coisa só. Nós não somos mais inimigos, nós somos co-cidadãos do céu, concidadãos dos céus. Nós pertencemos à mesma pátria, nós somos compatriotas, amém? Aleluias! Aleluias. Bebi mais uma aguinha aqui. Então não há mais divisão, não há parede de separação. Agora, o que importa é o novo ser humano criado em Cristo Jesus. Então, por eu pregar isso, Paulo está dizendo no versículo 1 do capítulo 3. Por essa razão eu estou preso. Lembra que eu falei que Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso, precisamente ali, naquela prisão em Roma, que é descrito no capítulo 28 de Atos, onde ele está preso numa prisão domiciliar, onde ele tinha guarda guardando ele, mas ele poderia receber visita, trabalhar, mas ele estava preso por ser perseguido, por pregar esse evangelho, por amor de nós, os não-judeus. Aleluias! Aí Paulo fala, por essa razão é que eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os não-judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. Dispensação aí é a administração. Da administração, Deus foi me dado a administração dessa graça, né? Nesse contexto, a dispensação aí fala de administração, dispenseiro, gerenciamento, amém? Mas às vezes você já viu falar sobre as dispensações dos tempos. Não é esse caso, mas eu quis fazer uma palhinha aqui para que você entenda, que depois você pode falar, mas pastor Grace não falou de dispensação, mas é outra coisa. Mas nesse contexto aqui, a dispensação, quem está com a Bíblia mais na linguagem hoje, provavelmente vai falar que, assim, se é que sabeis da administração da graça de Deus que me foi concedida, tá bom? Mas o que acontece com a dispensação, que muitos ouvem falar, e às vezes você já ouviu falar da dispensação, e eu vou dar uma palhinha aqui hoje dessa dispensação. Existem as sete dispensações do tempo, dos tempos em que Deus lidou com a humanidade, amém? E nós estamos hoje na sexta dispensação, que é a dispensação da graça. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Adão e Eva, ali no paraíso, eles eram inocentes, porque eles não tinham entendimento do que era bom e do que era certo, do que era errado. Eram inocentes. Eles não tinham entendimento de nada disso, viviam numa inocência. Até que Adão e Eva, então, vai comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Ah, o que, é que a serpente fala? Ah, Deus falou que vocês vão morrer? Não, vocês não vão morrer, não. O dia que vocês comer, vocês vão ficar sabendo, tendo conhecimento do que é bom e do que é mal. E só que eles não sabem que isso é morte, né? Mas eles comeram. E aí, então, vem a segunda dispensação, que é a consciência. O homem agora tem consciência do bem e do mal. Então, aí já é a dispensação da consciência, segunda dispensação. E a terceira dispensação já é o governo humano. Aí Deus vem em Gênesis capítulo 6, rebenta com tudo ali, acaba com toda aquela confusão. O homem tem conhecimento do bem e do mal, mas vai praticando só o que é mal. Vem o dilúvio, aí Deus então restaura a família de Noé. E aí passa a ter o governo humano, ser humano governando, só que faz bagunça, constrói a Torre de Babel, faz toda uma bagunça de novo. E aí, então, era um mundo todo gentil. E Deus, então, escolhe um patriarca. Escolhe um patriarca chamado Abraão. E aí inicia a dispensação da promessa. Aí Deus faz uma promessa a Abraão. E Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Então, qual que é a promessa? Creia em mim, ande comigo, e você será abençoado. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão foi abençoado apenas por crer em Deus. E ali teve toda a perseguição e tudo mais. Seguiu o tudo, o povo vai para o Egito, migra tudo para o Egito. E aí o povo clama a Deus no Egito, Deus lembra da aliança que fez, lembra da promessa, pega esse povo, tira do Egito, e eles vão então no êxodo pelo deserto. E no deserto esse povo faz um grande erro, que é provocar Deus falando com Deus. Senhor, fala, Moisés, fala com Deus que tudo que ele falar para a gente fazer, nós vamos cumprir. E aí ele estava na dispensação da promessa. Ali era Deus abençoava o homem por crer. Todo o problema do homem é incredulidade, deixar de crer em Deus. Creu em Deus, eram abençoados. Só que eles então falam, ó Senhor, ó Moisés, fala com o Senhor que tudo que ele falar conosco, nós vamos obedecer. Arrogância. Aí veio a dispensação da lei. E aonde que o homem foi incapaz de cumprir a lei, teve tantos juízos, porque eles não cumpriam a lei, a incapacidade do homem de cumprir a lei, mas a lei veio para mostrar para o homem, ó, você precisa de um salvador, você está querendo então relacionar comigo pelo mérito? Você não quer relacionar comigo baseado na minha graça, você quer relacionar comigo então baseado no mérito? E isso foi o que o povo de Israel fez, amém? E aí até que então que Cristo veio, que é então a dispensação que nós estamos hoje, que é a sexta, a dispensação da graça. Cristo veio, e por causa de Cristo Jesus, hoje, tanto os judeus como os não judeus, ao crer em Cristo Jesus, têm acesso pela graça, têm pleno acesso a Deus mediante a graça. Amém? Essa é a sexta dispensação, e a última dispensação que vem é a dispensação do milênio, onde a igreja reinará 1000 anos com Cristo. Amém? Isso vai acontecer. Para quem é escrito, há quem acredite que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e há gente que acredita que vai passar por essa tribulação. Eu acredito que vai ser antes, mas tanto faz. O importante é eu estar em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, Jesus vai vir, o arrebatamento vai acontecer, os mortos ressurgirão primeiro, os que estiveram vivos encontrarão com ele nos ares. Aqui embaixo vai estar o caos. Depois desse caos, vai ter a destruição total da terra. Aí a igreja vai reinar 1000 anos com Cristo. Depois de 1000 anos, Satanás é solto de novo para tentar enganar as nações. E aí sim verá o fim, o grande juízo final, o trono branco. E aí vai vir a eternidade com Cristo. Amém? O assunto de hoje não é escatologia, mas eu quis só te dar aí essa pincelada aí para você entender. Mas aqui Paulo está falando, no contexto aqui, Paulo está falando da dispensação, a administração da graça. Então ele fala, eu estou preso por esse motivo. Se é que vocês entenderam que foi entregar, o que foi entregue para mim, se é que de fato vocês entenderam a dispensação que foi dada a mim. Aí o verso 3, e por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima de forma resumida. Aí eu falei, foi me dado por revelação esse mistério. Era um mistério, e foi revelado a mim, não foi o homem que me diz, não veio da parte de homem, vem da parte de próprio Deus, do próprio Deus. E esse mistério que eu falei bem resumido para vocês acima. Que mistério é esse? Que agora em Cristo Jesus, judeus e não judeus, são herdeiros de uma mesma promessa. Amém, queridos? Judeus e não judeus, herdeiros de uma mesma promessa. Aleluias! Assim, verso 4, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre esse mistério. Aleluia. Então, Paulo deixa bem claro que não foi dado por homens, foi revelado a ele pelo próprio Deus. Ele fala isso em Gálatas, capítulo 1, verso 2 e 12. Olha o que Paulo fala. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana. Portanto, não recebi de pessoa alguma, nem fui doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Amém? Então, Paulo deixa bem claro que ele recebeu de Cristo por revelação. Aleluias! Aí o verso 5 aí de Efésios 3 vai dizer, esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, os santos apóstolos e profetas. Aleluias! Significando que por intermédio do Evangelho, os não judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus. Aleluias! Então esse mistério não era conhecido para outras pessoas de outra era. Por mais que foi anunciado, foi deixado bem claro na antiga aliança, foi deixado bem claro que Deus ia ser aceito por um povo que não era chamado de povo dele, né? Foi deixado bem claro o tempo todo, mas só que a revelação ela só foi ser completa em Cristo Jesus. Esse entendimento ele só foi vir realmente completo em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, ele deixa bem claro isso. Em Gálatas 3:7, ele fala, estejais certos, portanto, de que os que não são da fé, os que são da fé, olha para você ver o que Paulo fala aqui. Não, primeiro é Atos 10:28. No contexto de Atos 10 aqui, é aquele contexto que eu sempre falo, Pedro estava ali, teve uma visão em cima de um terraço, desce ali para Pedro ali um lençol e com animais que não era lícito ao judeu comer. Isso acontece duas vezes com Pedro e Pedro, não vou comer aquilo que não é permitido, aquilo que é impuro, aquilo que é imundo. E Deus fala com ele, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. E nesse mesmo contexto, o anjo tinha visitado Cornélio, um gentil italiano, que falou que a oração e as esmolas deles tinham chegado diante de Deus. E aí, falou com ele, ó, vai, manda procurar certo Pedro, Simão Pedro, que está na casa assim, assim, assim. Então, Cornélio envia três homens, esses três homens vão lá, trazem Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio chega até querer se prostrar diante de Pedro, fala, levanta, eu sou assim como você, eu sou homem assim como você. E aí, o que, que ele fala com Cornélio? E lhes explicou, Atos 10:28, vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se com qualquer gentil, nem mesmo em um breve visita. Contudo, Deus revelou-me que nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Porque Deus estava mostrando através da visão que agora sim, em Cristo Jesus, também os gentios estavam sendo aceitos. Porque para o judeu isso aí, eles não conseguiam aceitar isso, eles entendiam, porque até então Deus tinha uma promessa feita ao povo judeu. Essa foi a dispensação da promessa. E aí que entendeu aquele povo, então crê na pregação, é batizado com o Espírito Santo. E aí dá uma confusão lá, porque o povo quer pegar Pedro, porque Pedro entrou lá para comer com gentios, e Pedro explica tudo. E aí começaram a igreja a entender que agora Deus não faz mais diferença entre judeu e gentil, mas se não importa que nós sejamos uma nova criatura. Aleluias! Amém. Eu não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Amém? Amém. 1 Timóteo 3:16 diz também, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos e pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Aleluias! E hoje nós somos coparticipantes da promessa. Nós participamos da mesma promessa juntamente com os judeus, pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:7, estais certo, portanto, que os que são da fé, precisamente esses que são filhos de Abraão. Então, filho de Abraão não é quem obedece à lei, filho de Abraão não é quem circuncida na carne, filho de Abraão são os da fé, porque Abraão foi considerado, conhecido como o pai da fé, muito antes da lei ser dada. Quando Deus faz a promessa a Abraão, a lei só foi cedada 430 anos depois. Então, os que são da fé, que são filhos de Abraão, são os que, assim como Abraão, creu em Deus e foi imputado como justiça. Amém? Aleluias! Aleluias. Você é filho de Abraão, amém? Gálatas 3:14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Amém? Amém. Aleluias! As bênçãos de Abraão chegaram agora também aos gentios. Glória a Deus. Amém, amados? Não sei quanto a vocês, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. Amém, amados? Voltamos aí no capítulo 3 de Efésios. Então ele fala, esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos profetas, apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Amém? Verso 7. Fui nomeado ministro deste Evangelho. Então, Paulo está falando, é para este Evangelho que eu fui chamado para ser ministro. Aleluias! Segundo o dom da graça de Deus que me foi otorgada conforme a atuação do seu poder. Amém. Verso 8. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Mesmo Paulo se considerava o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja. Ele nem se considerava digno de ser apóstolo. E Deus deu a ele uma missão maravilhosa de trazer, então, essa revelação, essa clareza aos gentios. É muito interessante, porque Paulo era um judeu tão zeloso da lei, que perseguiu a igreja por causa do seu zelo pela lei. Não, que negócio é esse que esse povo aí está pregando aí, que é agora em Cristo Jesus, creu nesse Jesus aí, eles é justificado. Não, tem que cumprir a lei, que é isso? Então Paulo era tão zeloso ao ponto de perseguir os cristãos, aí Deus pega e faz o seguinte, não, é bacana, você perseguiu, né? Agora toma clareza, agora você vai até esse povo que você perseguiu e vai mostrar para eles que eu os aceito em Cristo Jesus. Amém. Aleluias! Amém. Glória a Deus! Então, ele deixa isso claro também em 1 Coríntios 15, 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Atos 9, 15. Porém o Senhor ordenou-lhe, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Isso aí Deus falou com Ananias. Quando Paulo tem aquele problema na estrada para Damasco, ele encontra com Jesus ali, fica cego, aí o Espírito Santo fala com Ananias, Ananias vai lá e impõe as mãos sobre Saulo, Paulo, chamado Saulo, e para ele recuperar a sua visão. Aleluias! Aí Ananias fala, que isso, Senhor? Esse cara aí é o perseguidor. Nem a pau juvenal que eu vou ir nesse cara. O Senhor está me pedindo para ir nesse cara, perseguidor, que eu sei que ele saiu de lá com a carta, com a permissão para perseguir e matar e prender. Aí Deus pega e fala com Ananias. Não, Ananias, eu te falo, te ordeno, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante dos gentios e aos seus reis perante todo o povo de Israel. Amém? Então, Paulo é chamado para trazer essa mensagem para nós. Glória a Deus, querido. Então, você começa a entender nessa carta todo esse ensino nosso, que pela fé em Cristo, o plano de Deus, o plano original de Deus sempre foi que o homem vivesse em relacionamento com Deus baseado em receber o amor dele, em receber a misericórdia dele. Só que, infelizmente, o homem decidiu se desviar desse caminho. O homem decidiu seguir seus próprios entendimentos. E ainda hoje se vê. Eu quero conquistar pelo meu esforço. Como que a gente é pelo meu esforço? Como é difícil acreditar que Deus é o meu provedor? A gente ali o tempo todo, o esforço. E Deus dizendo, deixa eu prover para você. E Deus dizendo, deixa eu ser Deus na sua vida. Moisés chamando o povo, vem gente, vem, Deus quer falar com vocês. Não, Moisés, fala você com Deus, eu tenho medo dele. Fala com ele aí. Fala com ele. O que ele disser para fazer, nós vamos obedecer. Moisés vai lá, fica lá. Desce com os 10 mandamentos. E eles já estavam aqui quebrando. Adorando bezerro de ouro. Aleluia. Aí Deus pegou e falou, vou enviar o meu filho. Eles não podem cumprir essa lei que eles falaram que cumpriu. Mas eu preciso que essa lei seja cumprida, porque Deus não burla. Deus não rouba. Ele é todo poderoso, mas ele não pode negar a si mesmo. Então, ele se fez carne, habitou entre nós. Ele morreu a nossa morte. E pela desobediência de um só, o pecado veio sobre todos e a morte reinou. Mas pela obediência de um só, todos recebem a justiça. Aí voltou de novo. Confiam na minha misericórdia. Recebam a minha graça. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem confessa o Filho diante dos homens, Deus também confessa você diante dos céus, diante dos anjos dos céus. Mas quem nega o Filho também nega o Pai. O meio de salvação hoje é exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Atos 9, 15. Esse aqui eu já li. Atos 22, 20 e 21. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, é Paulo testemunhando sobre sua vida. Quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Paulo está dizendo, ó, quando o Estevão morreu, eu estava lá aprovando aquela morte. E ainda segurando as capas, vem cá, me dá não, vocês querem, não, pode dar a capa aqui, deixa eu segurar, vai mesmo. Eu estava lá, Paulo falando, contudo o Senhor me ordenou, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ou seja, esses mesmos que você perseguiu, esse mesmo povo que você estava aí consentindo na morte dele, é você que eu vou levar. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. As pessoas têm muita dificuldade, querido, porque elas não conseguem entender o evangelho. Ah, mas é um absurdo. Olha lá, fulano matou, fez tudo errado na vida e no final vai para Jesus. É como se Jesus estivesse selecionando os certinhos para vir para ele. Jesus deixou bem claro, não são os sãos que precisam de médico. Mas os doentes. Então, a prepotência de eu achar que é porque aquele lá não tem direito. Quem ele acha que é para ir para Jesus? Agora eu posso, porque eu acho que porque eu não matei, porque eu não roubei. Mas Jesus mostrou claramente que a lei ela é muito acima do que o homem pensa. Ah, o visto que foi dito, não cometerás adultério. Ah, parabéns para você, você nunca foi para a cama com outra mulher? Parabéns. Mas eu, porém, vos digo... Qualquer que olhar com a mulher com a intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Vocês querem cumprir? Cumpra. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aí João, apóstolo João, nas suas cartas fala, quem odeia o seu irmão é homicida. Então, quer cumprir a lei, meu querido? Então cumpre. Mas cumpre ela no nível de Deus. Não desce ela ao seu nível. Então, o único recurso é eu me apoiar na justiça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluias! Por isso que nós pregamos essa graça. Ah, glória a Deus! Ah, mas essa graça, né, eu tenho que sempre repetir, porque às vezes tem gente nova assistindo, que tem, ah, essa graça vai dar liberdade para o pecado. Querido, se você passou da morte para a vida... Você não quer mais viver para o pecado. Verdade. Agora a graça vai te dar poder contra o pecado. Porque o acusador não pode te acusar mais, porque você mostra para ele o sangue de Jesus. A vida que você vive agora é pela fé em Cristo Jesus. Você não vai viver mais uma vida baseada nos seus erros e acertos. Ah, hoje eu posso ir ali ter um momento de adoração ao Senhor. Ah, hoje eu não posso mais não, porque eu errei. Ah, hoje eu acertei e eu posso. Não, é baseado na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Ah, pastor, então as pessoas vão ficar à vontade. Não vai, quem nasceu de novo não vai. Só que não pregamos o evangelho para as pessoas. E aí elas não nasceram de novo. Elas lotam os lugares, mas não nasceram de novo. E ficam seguindo regras de pode ou não pode. Aí quando a gente dá essa liberdade, né? Ah, mas aí é fácil demais. Porque aqui eu não fico, ó, você não pode, não pode, não pode, não pode. Eu confio no Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. E que o mesmo que trabalha na minha vida, que eu recebi a plena clareza da graça, eu tinha, era em 2005, eu tinha mais ou menos 19, 20 anos. E isso nunca me levou para viver para o pecado. Pelo contrário, o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Aleluias, meus queridos. Então, quando você vê alguém que fez tudo errado e foi para Jesus, Paulo fez tudo errado. Se você não consegue aceitar esse que está agora testemunhando, não, mas que absurdo, né? Tem gente que vive irado quanto a Guilherme de Pádua. Vira e mexe é um com ódio. É porque agora vai para Jesus. Você preferia que ele continuasse assassino, matando? Se você não aceita o Guilherme de Pádua, você não pode aceitar Paulo. Esse é o escândalo da graça. Mas a lei segue a gente tanto que a gente não consegue nem lembrar que Paulo era um Guilherme de Pádua. Ah, mas Paulo não matou, até matou por causa, porque pensava que estava obedecendo a Deus. Não interessa, mas matou. E não foi, isso não foi feito como bom, não. Amém, meu amado? Não importa quão sujo você é ou esteve. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Aleluia.
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Glória a Deus.
Sabe, querido, eu posso falar isso com você porque... Pensa um carinha, eu nasci no lar evangélico, era só filho de crente, mas aos 16 anos eu conheci Jesus, e Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, mas eu queria ser tão bom para Jesus, porque no meio do sistema, eles ficam o tempo todo querendo que você tem que ser perfeitinho. Então eu queria ser esse perfeitinho, querido, como eu queria ser o perfeitinho? Eu queria ser, eu tinha assim, ó, um dia eu vou pregar para as multidões, isso eu tinha 16 anos, eu falo, um dia eu vou pregar para as multidões, e... Eu quero que quando as pessoas estiverem ali, fala ali está um cara iribado. Ah, tadinho. Eu tenho uma vida diante de Deus, mas ah, tadinho de mim. Era tão certinho, tão certinho, tão certinho, tão certinho. Eu fiquei com raiva de Deus uma época na minha vida, porque os trem deu errado para mim, meu nome sujou. Aquilo foi a pior destruição da minha vida, porque eu queria pagar as contas, não tinha, eu sofri para pagar a conta. Eu desisti de ser um homem de Deus. E até hoje, se for baseado em perfeição, eu estou fora, porque não dá para mim. Ah, então você é um avacalhado, pastor? Vem conviver comigo e você vai ver se é ou não. Eu só estou te falando que a minha justiça não passa na justiça de Deus. Agora, a justiça de Cristo na minha vida é outra coisa. Então, talvez você está aí. Ah, mas para mim não tem mais jeito. Acabou meu ministério. Não, não acabou seu ministério. Não acabou seu ministério. Ele está apenas começando.
Aleluia.
Eu estou falando para alguém aqui. Não acabou seu ministério. Eu não sei se é aqui ou se é ali, mas é para alguém específico. Não acabou o seu ministério. Ele está apenas começando.
Amém, amém, amém.
Joga a reputação fora, querido. Se Jesus estivesse preocupado com reputação, ainda mais nesse mundo de mimimi, Jesus jamais chamaria as pessoas que intragáveis para andar com ele. Se Jesus estivesse preocupado com reputação, ele jamais entraria na casa de Zaqueu. Se Jesus estivesse preocupado com reputação, ele jamais permitiria que uma prostituta chorasse aos seus pés e enxugasse com seus cabelos. Se Deus estivesse preocupado com reputação, ele jamais pegaria uma virgem ilibada e colocava ela grávida. Maria é tão certinha, Jesus tinha que bagunçar lá o negócio. Porque não é a sua justiça, é a minha justiça.
Aleluia.
Ah, pastor, você está pregando bagunçar? Não, eu só estou falando que não adianta você querer ficar na sua justiça, que você vai dar ruim. Fica na justiça dele. Aleluias.
Aleluia.
Se você ama Jesus, querido, que quem nasceu de novo ama Jesus, isso só vai te dar ainda mais poder contra o pecado. Muito pelo contrário. Glória a Deus. Aleluias. Contudo, me ordenou o Senhor, vá, porque eu te enviei para longe aos gentios.
Amém.
Tem um filme, Apóstolo Paulo, Apóstolo de Cristo, um dos mais novos que tem aí. Assiste esse filme, quem não assistiu, é muito bom. Gálatas 2:8. Aí que o Indo fechou aqui. Porquanto Deus te operou por meio de Pedro como apóstolo para os judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para apóstolo para os gentios. Aleluias! Glória a Deus! Estão voltando aí. Estou procurando acabar já, viu, querido? Mas hoje teve louvor, né? Você tem desconto, né, amados? Mas continue tendo louvor, amém? Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, através da igreja, a multiforme, há várias formas da sabedoria de Deus. Deus não está preso numa caixinha, amém, querido? A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Verso 11. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. Verso 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e plena confiança pela fé na sua pessoa. Então, por intermédio de Cristo, você tem livre acesso a Deus. Mas esse negócio de graça é muito repetitivo, você fica o tempo todo repetindo que você tem livre acesso a Deus. Quanto tempo você ficou na igreja ouvindo que... Muda de vida, vaso. É, Deus vai pesar a mão. É, irmão, você não orou hoje, não? Quantos minutos de oração? Quanto tempo você ficou ouvindo condenação na sua cabeça? Deus não quer que você ouva condenação. Deus quer que você ouça, entenda o que Cristo fez por você na cruz do Calvário.
Aleluia.
Aleluias! Então, por intermédio de quem? De Cristo, temos... livre, seu acesso a Deus está livre, não tem nada que está te impedindo. O seu pecado não pode impedir. Porque o seu pecado foi castigado em Jesus. Canção antiga, né? Meus pecados castigados em Jesus. É? Foi ou não foi? Aleluias. Abrindo mais uma abinha aqui. Oh, glória a Deus. Livre acesso a Deus, Hebreus 10:19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos mediante o sangue de Jesus. Então você não precisa fazer uma introdução de jejum, oração e preparação. Agora eu posso entrar no Santo Santo. Você precisa se conscientizar da obra da cruz. E o Santo dos Santos é um lugar no seu espírito. Paulo fala: Deus é quem eu sirvo no meu espírito. É onde Deus habita, no seu espírito. Entenda uma coisa: o que é recriado é o seu espírito. A sua alma, ela precisa ser ganha todos os dias. A sua alma precisa ser convencida todos os dias. Por isso, que uma vez que você entende quem você é em Cristo, Paulo te ensina a revestir do novo homem. Revestir do novo homem é isso. Eu agora vou mostrar para a minha alma que eu não sou mais o Paulo perseguidor. Eu não sou o Paulo que trouxe morte, que trazia morte. Agora eu sou o Paulo que traz vida. Amém? Como é que eu faço isso? Meditando na palavra. E eu vou convencendo a minha alma. Assim como a carne convence sua alma, você precisa convencer a sua alma pelo Espírito. Todos os dias. Por isso que você confessa a palavra. Ah, que bobeira, fica confessando a palavra. Você confessa a palavra o tempo todo. Só que às vezes você não está confessando a palavra de Deus. Você está confessando derrota. Confesse a palavra. Para que sua alma se ajuste. Amém? Aleluias. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Então, quando você está ali diante de Deus, Pai, obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que me dá acesso agora. Eu te agradeço, Senhor. Eu sei, eu posso desfrutar dessa presença maravilhosa. Não baseado nos meus erros e acertos, mas baseado no que Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia, eu sei que Cristo me deu uma nova vida, Pai. Por isso, Pai, esse pecado não é mais para mim. Eu chamo a existência, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu sou uma mulher sábia, eu edifico a minha casa. Aleluias. Em mim só há amor. Não tem lugar para rancor. Amargura, não tem mais lugar. Amargura do velho homem. Eu sou uma nova criatura. E essa nova criação tem amor. Tem amor, tem amor, tem amor. E assim você vai dizendo, você vai conscientizando, vai trazendo essa verdade. Até que não haja mais espaço para rancores no seu coração.
Amém.
Então, a vida que você vive agora, por isso que Paulo falou, a vida que eu vivo agora, era zeloso da lei, tentava ali. Mas a vida que eu vivo agora é pela fé no Filho de Deus. Você se santifica crendo em Jesus. Aleluias. Você não se santifica fazendo, você se santifica crendo. Aleluias. Porque crer errado traz comportamento errado. Crer certo traz comportamento certo.
Amém.
Por isso que é crendo. A partir do momento que você vai crendo que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você vai deixando o pecado, vai deixando o pecado. A partir do momento que você vai crendo que você é pecador, que você é lascado, que você não consegue, que você você não vale nada. Crendo, aleluias, você não se santifica na nova aliança fazendo, você se santifica crendo na obra consumada da cruz do Calvário. Aí você se aposta da nova realidade, da realidade da nova criação. E qual que é essa realidade, pastor? Essa nova criação é segundo Deus, ela é cheia de amor. Mas isso é você me revestindo desse velho homem, pela fé. Porque pelo esforço eu faço externo, mas por dentro está podre e fedendo. Pelo externo eu brado e falo, não, mas que isso, meus irmãos? Como pode um culto desse não ter louvor? Como pode? Não, irmão, que isso? Deus te deu um talento. Deus te chamou para pregar e vou te enchendo de condenação e você vem pregar. Cheio de murmuração. Ah, não estou aguentando mais fazer parte do louvor. Ah, que não sei o quê. Ah, cheio de murmurações. Mas aquilo que é gerado pelo Espírito, você entendeu. Não faça a vontade da carne, amém? Não faça como os Gálatas, que começou pelo Espírito e tentou se esforçar na carne. Estou falando para vocês que ministraram louvor hoje. E para os milhares que estão chegando. Se for para ministrar na carne, para pastor hoje não dá para mim. Não tem problema. Não faça na carne. Amém? Glória a Deus. Amém. Hebreus 4,16. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia. Ó, chega com confiança, não é o trono da lei, não é da graça. Para quê? Para receber paulada? Para receber misericórdia. Encontremos o poder para que nos socorre no momento de necessidade. Qual que é a sua necessidade? Vai no trono da graça. A minha necessidade é deixar a pornografia, pastor. Eu não consigo nem... Vai no trono da graça pedir socorro, olhando para Jesus, né? Fugir de Deus, não. O sangue de Jesus está te levando lá para perto do papai. Se você se afastar dele, mais o pecado vai crescer. E olha que quem somos nós diante de Deus, mas qual que é o pai e a mãe que ama o filho e quando o filho erra, quer que ele foge e vai para longe? Fala, vamos ser sinceros. Seu filho está detonando, você quer que ele some e não te procura para pedir, estou aqui, eu preciso de socorro? Quem é você perto de Deus, hein? Não. Fica aí. Você não é digno de chegar perto de mim. Não é questão de digno ou não. Existe um amor envolvido. Porque dignidade, quantas vezes somos indignos de chegar perto do nosso pai e nossa mãe, aqueles que nos amam de verdade. Quando falhamos com eles. Aleluias. Mas o amor cobre multidões de pecado.
Glória a Deus.
A cura para o pecado está em Deus, não fora de Deus. Aleluias. Portanto, chegamos-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos o poder para nos socorrer no momento da necessidade. Finalizando aí, Efésios 3,11, conforme o pleno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. O que Paulo está dizendo para eles? Oh, não fica desanimado porque aqui eu estou preso, não. Não, a glória de vocês está nisso. Eu estou aqui justamente por amar vocês. Aleluia, glória a Deus. O negócio aqui está tão ungido, mas tão ungido no negócio da igreja orgânica que já tem até painel eletrônico nessa igreja. Eita maravilha! Se eu pudesse filmar lá agora, eu filmar para vocês verem. Painel eletrônico aqui. Tá vendo, gente? Eu nem pedi isso. Glória a Deus. Amém? Então eu vou finalizar aqui no capítulo 13, para a gente iniciar a partir do versículo 13, para iniciar, para continuar no versículo 14 na semana que vem. Amém? Querido, eu espero que você esteja gostando realmente do ensino. Amém? Porque se você começar a entender o que está sendo ensinado, vai arrebentando com mentiras, sofismas que destruiu você, que afasta você da verdade. Você precisa entender que a Bíblia ela foi escrita como uma carta, não foi dividida em capítulo e versículo. Isso foi para nos ajudar, mas não foi assim. que tem um contexto, tem uma mensagem sendo entregue completa. Amém? Eu amo pregar o Evangelho, eu amo ensinar, porque está em mim. Então, não é sacrifício para mim. Mas estar aqui tocando, estava pesado. Eu estava gerando Ismael. Eu falei, Ismaelzinho, peguei meu violãozinho, meu filho, vai para o deserto. Infelizmente, eu vou ter que te mandar para o deserto. Porque o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Amém. Eu fico com Isaac. Eu fico com o filho da promessa. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus.
Obrigado você que esteve aqui até agora. E é muito bom estar aí. Não esquece de dar o seu like, porque o seu like ajuda que esse conteúdo chegue, né, para mais pessoas, tá bom? Eu brinquei semana passada, né, negócio de Nicodemos. Não preocupa não, querido. Nicodemos e José de Arimateia foram importantíssimos para o ministério de Jesus. Então, eu não estava... Coisa não, eu quero que venha vários Nicodemos e José de Arimateia aqui para mim. Pode vir. Eles foram importantíssimos. Na hora que todo mundo correu, eles foram lá em Pilatos pedir o corpo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém? Está vendo como é que a revelação da graça... Muda tudo? Quantas vezes você viu infernizando Nicodemos, né? Não, Nicodemos foi importante para Jesus. Amém? Na hora certa, todo Nicodemos e José de Arimateia, eles entram. E entram com um bom propósito. Eita maravilha. Mostra o painel de novo, que eu já esqueci. Se você deseja... ofertar nesse ministério de livre, espontânea vontade, e seja o valor que Deus põe no seu coração, 1 centavo, 2 centavos, não sei o quê, 1.000 reais, 3 bilhões, o que Deus põe no seu coração, logo abaixo aí você tem o que você precisa, tá bom? Amém? E aqui também, quem quiser, sabe o que tem que fazer. Então vamos orar aqui, oração para Elaine e para Gislaine, amém, queridos? Mãe e filha, enfermidade? Amém. Pai, nós agora pedimos ao Senhor para a Elaine e para a Gislaine, Senhor. Eu sei que nós estamos distantes fisicamente e tem até gente que condena isso, mas eu creio na Tua palavra, Pai. Eu creio na palavra do Senhor que diz que quando aquele centurião romano chegou até Jesus e ele falou do seu empregado doente e Jesus queria ir lá, ele falou, você não precisa ir lá. Basta uma palavra sua, porque eu entendo como funciona a autoridade. E a tua palavra diz que aqueles que creem em Jesus farão as mesmas obras que ele fez e outras maiores. Então eu creio nessa palavra. Eu creio na autoridade. E em nome de Jesus, como igreja, nós pedimos a intervenção dos céus. E ministramos cura. Ministramos libertação sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que elas sejam tocadas pelo Senhor agora, que elas sejam libertas em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim as demais que estão aqui presentes, que precisam de oração, eu entrego em tuas mãos, Senhor, agradeço pela vida delas, eu abençoo, eu repreendo toda a enfermidade agora, em nome de Jesus, seja ela de origem física, seja ela de origem emocional, eu repreendo em nome de Jesus, estabeleço na tua palavra que diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou tudo sobre si, Pai. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por cada vida presente, para cada pessoa que tem contribuído em amor, em entrega, em graça, em nome de Jesus, que sejam tocados pelo Senhor e que eles recebam a colheita que é designada na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Live com a minha lindíssima pastora Mari, amanhã, às 8 horas da manhã. Aí embaixo também você tem o Instagram dela, você pode estar seguindo ela no Instagram e seguindo o pastor Gleison aí no Instagram também. Amém, queridos? Seja lá, um beijo do Gleison e até semana que vem. Aleluia!